E vamos ao assunto, é política. Bom, Diniz, nós tínhamos comentado, inclusive, ontem, sobre a questão do núcleo, né? Núcleo Regional de Ensino. Nós tivemos a mobilização para permanência, né, do chefe do núcleo, mas o governador, quando fez campanha, assumiu, disse que ia ter um critério técnico para a chefia dos núcleos. Isso não aconteceu, de certa forma, né? Aqui em Maringá foi uma saída política. Não estou aí questionando a competência do chefe do núcleo de forma nenhuma, né? Não, mas tem revés por aí, tem coisas aí.
Não, é que na verdade ontem nós fizemos, eu fiz aqui um comentário onde nós fomos pelo lado da União dos Deputados e também torcendo para que desse tudo certo em relação ao núcleo de educação. Mas deixei bem claro uma coisa, está escrito inclusive na coluna e nós falamos, que é o seguinte: uma coisa é certa, se confirmada essa informação, e ela vem de fonte muito confiável em Maringá, a indicação do chefe do núcleo permanecerá política, quebrando o critério da escolha com o processo seletivo. Então isso ficou muito claro. É que depois a gente ficou, eu principalmente, um pouco entusiasmado com uma questão da União dos Deputados, o apoio de parte da sociedade organizada. Isso talvez me tirou um pouco o foco dos professores, dos servidores do Estado que se inscreveram no processo seletivo, que daí é uma outra situação.
História.
E uma diretora, uma professora, mandou uma mensagem me questionando sobre a questão do comentário que nós tínhamos feito ontem. Na verdade, para que fique bem exato isso, a ideia é do secretário de Educação e não do governador. Quando ele assumiu, ele disse que mudaria o critério de nomeação dos chefes de núcleo, passando então do critério político para o critério técnico. Eu não sabia detalhes dessa seleção. E essa professora, inclusive, me fala da contratação de uma empresa para fazer o teste seletivo. E isso deixa a situação um pouco mais complicada, porque houve investimento de dinheiro público em relação a um processo que não foi concluído. Também não sei dizer, eu tinha a informação de que só o núcleo de Maringá permaneceria com o critério político, mas eu tenho dúvidas sobre essa informação, estou tentando checar e trarei isso aos ouvintes. O que é importante é essa posição da professora. Ela escreveu o seguinte: prezado Diniz, com todo o respeito que tenho pelo seu trabalho, tenho que discordar do seu comentário quando concorda com a escolha política para a chefia do Núcleo de Educação de Maringá. Eu já deixei claro a ela e também aos ouvintes que não foi uma concordância, foi um relato do que aconteceu, e eu até escrevi claramente isso e falei também ontem aqui na coluna. Ela diz mais ainda: em janeiro fomos chamados em Curitiba para uma reunião onde disseram que a chefia do núcleo seria por análise de currículo, teste seletivo, análise de vídeo com estudo de caso e entrevista. Quero lembrar aos ouvintes que talvez nós tenhamos sido o primeiro veículo de comunicação que deu essa informação, porque recebemos um telefonema de pessoas que estavam lá, que participaram dessa reunião que a professora alude aqui no seu comentário, e nós passamos imediatamente na coluna aqui dessa mudança e até aplaudimos, né, o critério técnico e tudo mais. Não pedimos para que prometessem isso, continua a professora, considero uma extrema falta de respeito conosco, profissionais da educação. Fiz a inscrição e o que recebi foi um e-mail agradecendo minha participação e dizendo que meu currículo foi enviado para um banco de talentos. Como acreditar na palavra de gestores que são nossos parceiros para melhorar a educação do Paraná e do Brasil? Os deputados deveriam se unir para cumprir com a palavra e honrar o processo de credenciamento. Afinal, contratar uma empresa para fazer o teste seletivo, cumprimos com nossa etapa. Bom, são informações bem relevantes que a professora me passa, e eu concordo que o comentário de ontem não levou em conta, sim, aquelas pessoas que acreditaram nessa proposta do secretário de Educação, que se inscreveram e que ficaram esperando o processo seletivo. Então eu acho, e não tenho dúvida nenhuma, que a Secretaria de Educação deve aos professores, em primeiro lugar, e à população, com certeza, uma explicação sobre o que aconteceu com esse processo seletivo de chefes de núcleo. Isso precisa ser explicado com total clareza.
Mudando de assunto, não menos espinhoso, a aposentadoria de ex-governadores, deputados aqui da região, inclusive vão ficar em Curitiba, vai ter votação disso?
Diz? Exatamente. O que acontece é que os deputados de Maringá assumiram uma liderança em relação ao combate a essa aposentadoria a ex-governadores. Inclusive, o deputado Homero Marques é autor de uma emenda, a proposta de emenda à Constituição, uma emenda à PEC, que acaba com essas aposentadorias, inclusive para quem já recebe. Nós já falamos sobre isso aqui na coluna. O que, que aconteceu? O presidente da Assembleia, o Ademar Traiano, deveria ter colocado isso em votação na segunda-feira ou na terça-feira, ou até para a semana que vem, na segunda e na terça-feira. Mas ele colocou para quarta-feira. Ontem, na Assembleia, o deputado Homero Marques se posicionou, inclusive, com relação a isso, falando que estranhava essa votação ser para quarta-feira, ou ficar, né, poderá entrar na quarta-feira, porque é um dia que normalmente há um certo esvaziamento na Assembleia e há um motivo ainda maior. O governador estará instalando o governo do Estado amanhã em Maringá, motivada essa vinda do governo para cá pela Expo Ingá. Portanto, é natural que os deputados acompanhem o governador. Mas recebi uma notícia. Hoje pela manhã, os deputados de Maringá acertaram entre eles e vão permanecer lá. Essa aprovação não é simples. Isso é uma emenda à Constituição do Estado. Exige 2/3 de votos, ou seja, 36 votos são necessários para aprovar o fim dessa aposentadoria. São capítulos aí que nós vamos acompanhar. Amanhã tem um importante. Então, os deputados não acompanharão o governador na instalação do governo amanhã. Nós até falávamos, ouvíamos aí agora os deputados falando daquilo que eles consideram prioridade para Maringá e para a região, mas eles permanecerão na Assembleia tentando aprovar o fim dessas aposentadorias. A coluna é bem extensa, tem o nome de todos que recebem aposentadoria e outras informações importantes também.
Diniz, inclusive vai estar na coluna, nosso tempo está esgotado, a questão da tarifa de água. A Luciana acabou de trazer a notícia aí que não teremos aí esse ajuste da tarifa, né?
Então, eu não tinha informação do Tribunal de Contas, eu tinha a informação do deputado Jacovós de que a Sanepar havia anunciado que não daria o aumento. E agora, então, ficamos sabendo que houve. Eu procurei, inclusive, no site da empresa, porque essa informação foi já adiantada, a noite estava adiantada. Não achei essa nota da Sanepar aos acionistas no site, procurei, não achei. Aliás, não achei em lugar nenhum. E fiquei apenas com a informação do deputado Jacovós, que publicou no seu Facebook que não haveria esse aumento, e ele falava da necessidade de continuar lutando para que não exista. Isso fica claro pela nota que a Luciana acabou de ler, quando a empresa diz que vai continuar lutando por fazer esse aumento. Aliás, quanta falta de sensibilidade, com todo respeito à diretoria da empresa, entendo que tem acionistas, entendo uma série de situações, no entanto, acho que o interesse público do consumidor do Paraná tem que falar mais alto. Esse aumento realmente é absurdo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.